Nós recebemos agora o professor Leonardo Barreto, que é mestre em Ciências Políticas da Universidade de Brasília. Nosso assunto são as reformas estruturais. Professor, nós estamos acompanhando o Brasil em desenvolvimento até bastante razoável em vista do mundo como um todo, o aumento da classe C no país. É verdade que nós estamos vivendo cada vez mais um aperto no que se chama de gargalo estrutural?
Sim. O que nós temos observado é que o desenvolvimento ele está limitado por alguns gargalos, especialmente gargalos de infraestrutura, de aeroportos, estradas, gargalos de inteligência. Hoje faltam engenheiros no Brasil, faltam pessoas suficientemente educadas para ocupar os postos que estão sendo abertos. E existe também um gargalo de regras, né? Hoje é muito caro produzir no Brasil, existe um conjunto de impostos que impedem a formalização do emprego. Enfim, existe um conjunto de regras ultrapassadas que atrasa talvez o nosso desenvolvimento econômico, mas também o nosso desenvolvimento civilizacional. Então, na verdade, quando a gente chega a um momento onde fala precisamos fazer reformas institucionais, o que a gente está querendo dizer é que chegou o momento de discutir mudanças nas regras da sociedade para permitir um desenvolvimento mais acelerado, né, numa direção ou em outra.
Certo. Professor, além dessas reformas que o senhor citou, ainda faltam as reformas tributária que o senhor citou, né? Também, mas a reforma política, a reforma estrutural, por que que é tão difícil se promover reformas no nosso país?
A gente tem aí uma agenda super ampla, né? Por exemplo, a reforma tributária, a reforma política, a própria reforma da Previdência, né, que tem toda a questão da sustentabilidade do Estado, enfim, a reforma do Judiciário, que é extremamente importante, e por aí vai. Agora, por que as reformas elas são difíceis de serem feitas? Por duas razões. A primeira é que você normalmente está mexendo em regras que já estão há muito tempo estabelecidas, né? Regras com as quais, inclusive, as pessoas já estão acostumadas. Toda mudança gera insegurança, contraria interesses que estão há muito tempo estabelecidos, e isso gera resistências muito fortes. E o segundo problema é o fato de que nosso sistema político, ele envolve muita gente no processo de tomada de decisão. Ele envolve o presidente, envolve o seu gabinete, né, de ministros, envolve os diversos partidos, envolve os estados, né, envolve Congresso e Câmara. Então, quando você coloca todo mundo nesse pacotinho, né, para poder tomar uma decisão, isso acaba sendo muito difícil de ser feito, porque é muito complicado construir consensos com tantos atores heterogêneos. A base ela é muito heterogênea e ela não consegue chegar a consensos. Enquanto isso, as coisas elas vão se prolongando da maneira como estão.
Correto. Professor, voltando a falar das reformas estruturais, o Brasil aí está às portas de dois grandes eventos, né? A Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O senhor compartilha com a sensação de muitas pessoas, de críticos, não é? De que o Brasil pode manchar até a sua imagem porque já estaria muito atrasado no cronograma desses dois eventos?
Olha, esse risco, obviamente, existe. Agora, uma coisa interessante, o mundo espera muito do Brasil. Espera muito nas coisas que ele pode construir. Então, um atraso, mas especialmente o atraso da nossa infraestrutura urbana, a violência, a não superação da miséria, o caos nos aeroportos, enfim, talvez isso seja muito mais complicado do que propriamente a construção dos estádios. Eu tenho certeza que todos os estádios não estão prontos, porque a gente tem pessoas preparadas. Agora, eu não sei se nós, né, como civilização, vamos estar prontos, se nós vamos ter superado a parte principal da nossa miséria, se nós vamos ter superado a questão da violência, se nós vamos ter superado o conjunto de preconceitos, né? Enfim, eu não sei se a gente vai estar pronto para se exibir para o mundo. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer globalmente, né? Ao invés, certamente, de analisar apenas a questão dos estados e dos aeroportos.
Correto. Professor, falando agora de dois gargalos importantíssimos, a gente até citou no início da entrevista que a classe C está aumentando, o consumo no Brasil está aumentando, prova disso essa ameaça nova de inflação, né, que precisa ser controlada e tal. Bem, e aí a gente chega em dois gargalos muito fortes, que é o primeiro do transporte e depois de energia. Eu queria saber do senhor se o senhor acredita que existe uma falta de estratégia ou se essa estratégia, um programa estratégico existe, porque não se trata, por exemplo, no caso somente do transporte, se fazer aeroportos ou estradas ou ferrovias, esses modais eles precisam conversar um com o outro, se complementarem, não é? E aí é que a gente chega na questão da estratégia. Como é que o senhor analisa esse quadro?
Olha, é um quadro preocupante, especialmente pelo fato de que as pessoas não podem esperar. A gente sabe que a questão de investimento em transporte e em energia são investimentos de médio e de longo prazo, né? Por exemplo, uma usina hidrelétrica, ela leva aí no mínimo 10 anos para poder funcionar e produzir energia. Só que a gente deixou as coisas chegarem num ponto que é a infraestrutura, ela está faltando, a gente não tem tempo hábil, né, para suprir as necessidades. Então a gente vai fazer, né, um termo que o pessoal usa, assando e comendo, né? A gente vai ter que produzir e suprir as necessidades que estão abertas. E isso, né, como nós não tivemos essa capacidade de planejamento, é óbvio que dessa maneira fica mais difícil. Agora, o que é importante, né? O importante seria o Congresso votar um marco institucional, dizendo assim, olha, tanto governo federal, governos estaduais, municípios, iniciativa privada. O que nós queremos e nós pensamos de transporte público é isso. As pessoas que colocarem seu dinheiro nisso vão ter esse mecanismo de segurança para receber o retorno e, a partir daí, organizar os esforços para a gente conseguir produzir um resultado. E isso o Congresso ainda não conseguiu dar para as pessoas. Enfim, a gente ainda não conseguiu estabelecer um marco regulatório, tanto o nosso marco energético quanto o nosso marco dos transportes, como outros marcos importantes para o desenvolvimento do país.
Professor, falando em marco regulatório, eu me lembro que ainda há poucos anos houve uma discussão muito grande entre o governo e aqui no Congresso também para o estabelecimento das PPPs, né? As chamadas parcerias público-privadas. Não decolou, muito embora a ideia seja excelente, né? Na opinião do senhor, por que isso ocorreu?
Eu acredito que isso não ocorreu, acho que talvez por conta da ascensão do próprio PT ao governo. Não estou querendo, enfim, fazer um julgamento, uma responsabilização, mas a grande questão é que as PPPs, elas foram vistas pelo governo do PT durante muito tempo como uma forma indireta de você privatizar a infraestrutura, as empresas estatais, os serviços públicos e por aí vai. Então, essa ideia ficou um pouco na geladeira. Agora, eu tenho certeza que, apesar de nós continuarmos no governo do PT, essa questão vai voltar. Por quê? Porque Dilma, ela usou amplamente a questão das PPPs na expansão da nossa matriz energética. Durante toda a gestão dela frente ao Ministério de Minas e Energia, ela fez vários investimentos, por exemplo, induziu vários investimentos como termoelétricas, como hidrelétricas, né, como aquelas usinas que usam vento, todas elas feitas por meio de PPP. Aliás, desde que a Dilma assumiu até hoje, não existe um investimento em energia elétrica que não tenha participação do capital privado aqui no nosso país. Então, por conta dessa experiência, eu entendo que a Dilma vai trazer de volta essa questão das PPPs, colocar isso no centro do processo de superação dos gargalos de infraestrutura. Até porque o Estado brasileiro não tem dinheiro para fazer os investimentos que nós precisamos.
É justamente essa pergunta que eu faria ao senhor. Quando o Estado não tem o dinheiro suficiente, as PPPs são a melhor saída, né?
Eu acredito que são a única saída. Eu estava vendo que para o Brasil entrar num ritmo adequado para superar seus gargalos de infraestrutura, ele precisaria estar investindo pelo menos 5 vezes mais em infraestrutura do que ele investe hoje.
Ok, professor, 2 assuntos para a gente encerrar rapidamente aqui a entrevista. Primeiro, trem-bala. Um investimento hoje orçado em 21 bilhões de reais, mas que pode ultrapassar esse valor em muito, até porque as sondagens de solo ainda não foram corretamente feitas e etc. Né? Primeiro, o senhor acredita que este é um investimento necessário ao país?
Não acredito. Eu até entendo que o governo possa estar pensando lá na frente, né, tentando criar um corredor de desenvolvimento, mas eu entendo que a gente tem outras prioridades. Enquanto a gente não conseguir resolver questões que são básicas, eu vejo dificuldade para a gente ter uma tecnologia dessa natureza.
A última pergunta. Centro Nacional de Alerta e Prevenção de Desastres Naturais. Nós vimos ainda há pouco, né, com repercussão mundial, o desastre na Serra do Rio de Janeiro, com 800 mortos já registrados e cerca de 500 pessoas desaparecidas. Quer dizer, esse número pode pode, infelizmente, ainda aumentar muito mais, né? Uhum. Professor, esse é aquele tipo de investimento que se faz necessário para se evitar perdas maiores, isso sem contar as perdas de vidas humanas, até porque não podem ser em custos mensuradas, né?
Sim, é fundamental. Aliás, essa é uma daquelas coisas que a gente estava falando que já deviam estar implementadas há muito tempo, até porque uma boa parte da população brasileira vive em áreas de risco, né? Então, eu acho que esse é um serviço inestimável, né? Já que o objetivo dele é fundamentalmente poupar vidas e ajudar no planejamento urbano da cidade. Então, eu entendo que é uma prioridade que foi nos colocada por uma tragédia, infelizmente, mas o fato é que ela está na agenda e deve receber os investimentos necessários do governo.
Ok. Professor, a gente falou de tantos problemas, mas mesmo assim, o senhor está mais para otimista ou para pessimista em relação ao nosso país para os próximos anos?
Não, eu acredito que eu estou otimista, até porque a gente assumiu um conjunto de desafios que, querendo ou não, nos força a andar em frente. Então eu vejo o futuro com otimismo, sim.
Professor, muito obrigado pela participação. Ótima semana para o senhor, hein?
Eu que agradeço, Vladimir. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o professor Leonardo Barreto, mestre em Ciências Políticas da Universidade de Brasília, que abordou conosco aqui vários problemas que o país enfrenta e que enfrentará ainda nos próximos anos no que diz respeito principalmente aos gargalos estruturais.